Queridos irmãos da Igreja Batista Vilas do Atlântico, em Salvador, nossa querida Bahia, é um prazer muito grande estar com vocês nesse momento de celebração, de uma celebração significativa pelos seus 25 anos de existência como uma representação do corpo de Cristo na cidade de Salvador. Minha gratidão ao meu querido colega, amigo, pastor Marcos Prudêncio, pelo privilégio que me dá de me dirigir a vocês nesta ocasião tão especial. 25 anos passam muito rápido. Provavelmente ainda muitos dos irmãos que iniciaram com esta igreja a sua caminhada estejam presentes. Embora eu nunca tenha estado com vocês, não os conheça pessoalmente, mas os trago no coração com muito carinho. E embora já tenha passado algum tempo, mas eu não posso deixar de me referir a isso. O tão grande cuidado que vocês prestaram ao meu querido amigo, colega, mentor, que já está na glória, pastor Rosivaldo de Araújo, com quem tive o privilégio de andar por muito tempo em Belo Horizonte, sob cuja cobertura assumi a Secretaria Executiva da Aliança Batista Missionária da Amazônia, e com ele trabalhamos aquele período tão grande em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, chegamos até o Piauí. Foi aí em Salvador, na Igreja Batista da Independência, onde fui eleito secretário executivo da Obama. Então há uma história de carinho no meu coração com a cidade de Salvador, a Bahia, e com vocês por esta companhia, por esta amizade que ofereceram e por esse cuidado prestado ao pastor Rosivaldo de Araújo, que já está com o Senhor. Quero transmitir o abraço da igreja que pastoreio já há 22 anos aqui em São Paulo, a Igreja Batista do Povo, que foi pastoreada também, e eu sucedi, por um dos nossos grandes ícones, pastor Enéas Tonini. Recebo nosso abraço, nossas felicitações por essa caminhada de 25 anos dos amados irmãos. Receba da parte desta igreja uma ministração de bênção para os anos que vêm pela frente em que vocês continuarão servindo ao Senhor nosso Deus. Quero ler com você, nesta ocasião tão privilegiada, o que diz Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 35 a seguir. Diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se temos muitos irmãos que estão na Igreja Batista Águas do Atlântico desde o início, certamente sabem o significado deste texto para uma história de 25 anos. É tão bom nós pensarmos que aquilo que nós ouvimos no princípio da nossa jornada, como tarefa resultante do nosso relacionamento com Deus, continua hoje sendo repetido. Com quanta esperança o Senhor os plantou neste lugar? Quantas lágrimas, com certeza. Quanto tempo de oração, de jejum, de vigília, de serviço prestado ao Senhor na propagação do Evangelho. Tudo aquilo no início mostrava para vocês, meus amados irmãos, o tipo de relacionamento e o nível de comprometimento que vocês tinham com Jesus Cristo e com a sua causa. É isso. O crente e o ajuntamento de crentes que formam a igreja do Senhor Jesus, nada mais é do que a manifestação viva, gloriosa, da presença do Senhor aqui na terra. Isso nós aprendemos com Jesus aqui. Já no início do seu ministério, ele convida um grupo de homens para que caminhassem com ele. Era a semente da igreja. Era assim que estava nascendo a grande obra do Senhor na face da terra. O compromisso desses homens era andar com Jesus, em primeiro lugar. Porque andar com Jesus é o segredo da vida. Não é o templo, não é a nossa programação, mas o andar com o Senhor Jesus, porque nessa caminhada, vamos experimentando da sua graça e recebendo as suas instruções. E Jesus então caminhando com aqueles homens, de repente, eu imagino ele acenando com suas mãos, e diz assim: dei uma olhada nessa cidade. Olhem as pessoas que por aí caminham. Eles têm religião, eles têm o seu credo, têm o seu ideal de vida, têm a sua família formada, têm o seu trabalho. Mas eles não passam de ovelhas desgarradas e errantes. Ovelhas que estão perdidas. O que Jesus estava dizendo ali é que nós, como crentes, como igreja, que nasceu nele e dele, precisamos ver o mundo e as pessoas com o mesmo olhar do Senhor Jesus. Aquelas pessoas não sabiam a situação em que se encontravam, não conseguiam definir certamente, e muitas delas estavam contentes com o seu estado, com o seu jeito de viver. Assim como nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas. E Jesus estava semeando no coração daqueles apóstolos. Uma das primeiras coisas que certamente ele desejava e deseja que esteja no meu coração: olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Não são apenas colegas, não são apenas clientes. Não são apenas os nossos pacientes, vizinhos, familiares. São ovelhas. E a igreja existe, e glória a Deus pela existência da igreja. A igreja existe como ovelha para gerar ovelhas. E nesses 40 anos vocês olham para trás e se lembram com certeza de que por causa desta palavra de Jesus, vocês geraram muitas ovelhas. O evangelho foi pregado, as mãos foram impostas, orações foram feitas, corações foram quebrantados. Porque nós não podemos olhar o mundo da mesma forma que o mundo se vê. O nosso olhar para com as pessoas tem que ser o olhar de Jesus. A igreja existe para isso. A igreja é uma pesquisadora, que com seus olhos penetram o coração humano, que com ou por meio dos seus relacionamentos, sentem aquilo que está na alma daqueles que nos cercam. E dia e noite, incessantemente, nós podemos ouvir o Senhor que nos salvou, o cabeça da igreja a qual nós pertencemos, dizendo para nós: olha, eu quero que vocês vejam as pessoas do mesmo jeito que eu vejo. Muitos dos nossos parentes, amigos, colegas, podem estar ao nosso lado, caminhando a passos largos para o inferno. Nesses 25 anos nós podemos dar um presente, se me permitem, ao Senhor Jesus. E o presente é esse: Senhor, eu quero colocar os meus olhos à tua disposição. Porque tu deste a tua vida para que a igreja existisse. E se celebramos hoje 40 anos é porque tu não poupaste esforços e deste a tua própria vida, a fim de que nós fôssemos salvos, resgatados, e não vivêssemos como ovelhas perdidas. Talvez os apóstolos que o cercavam, cada um olhava aquelas pessoas com o seu olhar comum, olhava o cliente, olhava o cidadão, se estava pagando ou não impostos, olhava o compatriota para saber se tinha a mesma posição política. Cada um daqueles 12 homens certamente tinha, pela sua formação e experiência de vida, um jeito de andar pelas ruas da cidade, um jeito de olhar o que estava acontecendo, um jeito de interpretar os fatos e um desejo no seu coração de que coisas acontecessem na sua redondeza e também na sua nação. Então Jesus começa trabalhando esses corações para que eles se convertessem ao Senhor. E essa conversão ao Senhor é: eu não quero que você veja o mundo como o mundo se vê. Eu quero que você veja as circunstâncias, as oportunidades, os fatos da história, as experiências do dia a dia. Eu quero que você veja com os meus olhos. Então olhem essas pessoas. Elas são ovelhas e vivem como ovelhas perdidas nesta terra de Israel. Amada Igreja Batista de Vilas do Atlântico, esse é o primeiro chamado aqui da palavra de Deus para nós. E o segundo, o Senhor diz assim: olha, entendam, percebam, sintam o meu sentimento. É maravilhoso quando Mateus traz aqui, porque ele interpreta o sentimento de Jesus. A compaixão. A compaixão. A igreja tem que ter o mesmo olhar, mas tem que ter também o mesmo sentimento. Ou seja, ela não pode ser indiferente. Ela não pode deixar a história passar de qualquer maneira. Ele se compadeceu deles, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. A palavra compadecer aqui, no original, ela tem o sentido de ser comovido nas entranhas. Exatamente esse é o significado. A igreja existe como representante da compaixão que Jesus tem pelas almas perdidas. Somos atropelados dia a dia por tantas coisas. E às vezes esse sentimento é sufocado. Temos tantas expectativas, esperanças e programas para a vida, que se nós não dermos uma parada e olharmos os detalhes da existência humana e do comportamento humano, nós não teremos em nosso interior esta chama lá dentro chamada compaixão. Jesus não queria salvá-las porque ele queria ter um grande povo na face da terra, não era. Ele queria salvá-las porque ele sabia, e a compaixão o levava a entender que sem ele, o homem está perdido. E a igreja é esta luz que reflete esta compaixão do Senhor Jesus Cristo. Nosso trabalho em qualquer ministério da igreja, nosso relacionamento no nosso local de trabalho lá fora, tudo que há em nós deve refletir esta compaixão de Jesus. E compaixão é um sentimento hoje raro. Eu me lembro, quando eu era garoto, no interior do meu estado, no estado do Paraná, quando morria alguém no bairro onde nós vivíamos, a vizinhança toda ia para lá. Era incrível. Os mais velhos, como eu, talvez se lembrem dessa história no interior. As vizinhas levavam alguma coisa para comer, os amigos, vizinhos que chegavam do trabalho iam para lá e ficavam uma parte da noite na casa. E a gente tinha um momento de participar dos sentimentos daquele vizinho. Hoje, sobretudo em cidade grande como essas em que nós vivemos, um motoqueiro é atropelado, nós passamos e às vezes nem baixamos o vidro do carro para ver o que aconteceu. O vizinho morre no mesmo prédio que nós, e nós às vezes nem ficamos sabendo. As relações humanas foram se empobrecendo. Mas a igreja precisa ter no seu coração uma chama. Essa chama é denominada de compaixão. É olhar aquele que está ao meu lado, às vezes aquele que me agride, com este olhar de compaixão que Jesus tinha para com as pessoas. As minhas entranhas se moverem, É isso que cria a igreja. É isso que alimenta a igreja. É isso que faz a igreja crescer. E é isso que estende o reino dos céus na terra. Esta misericórdia. Este olhar de que eu preciso estender a mão. De que o diabo está destruindo a sua vida. O inimigo está rondando a sua casa. De que você precisa de um Salvador. E de que eu sou o porta-voz desse Salvador. A igreja é esta embaixatriz. Que sente a dor do outro, que sofre a dor do outro, que não quer que o outro vá para o inferno, e que anuncia, há uma salvação. Oh, meus queridos irmãos, que nesta celebração de bodas de prata dos irmãos, os irmãos possam se lembrar a cada dia disso. Estamos aqui, não para nos reunirmos no templo, para os nossos congraçamentos, não para crescermos cada vez mais no conhecimento apenas. Tudo isso é bom, mas nós estamos como farol na terra, e este farol é iluminado por esta chama denominada compaixão. Tenham o mesmo olhar, tenham a mesma visão, vejam as coisas com os olhos do Senhor Jesus Cristo e tenham também esta mesma compaixão. Jesus olha para eles e diz, olha, vejam, são ovelhas perdidas na casa de Israel. Então se move, diz o texto sagrado, de compaixão, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Vê-las, senti-las, mas também ter a mesma mensagem que Jesus tinha para elas. Aí está. A Bíblia diz que ele pregava o evangelho do reino. Querida igreja, bodas de prata, muitos outros anos virão pela frente, para pregar o evangelho do reino. E não é função do pastor no púlpito, dos líderes de células, ou de discipulado, ou de ministérios. Cada crente, anunciando esse reino precioso de Jesus Cristo. Cada crente envolvido nesta graça de Jesus, pregando o evangelho do reino. Era o que Jesus fazia. Por quê? Dia e noite. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas pastor, essa palavra é muito simples para uma igreja que já está celebrando 25 anos. É para que não nos esqueçamos. Existimos para isso. Existimos para ver o mundo como Jesus vê. Existimos para ter pelo mundo o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve. E existimos para anunciar ao mundo a mesma mensagem que Jesus anunciava. Tudo o que fazemos deve ser carregado destas coisas. Não há sentido vivermos sem que isto seja a nossa prática. A este mundo que está em trevas, perdido, cheio de religião e de religiosidade, envaidecido na sua cultura, no seu potencial financeiro e etc. Mas nós precisamos ter em nossos lábios, e que esse seja o seu presente para o seu Salvador nesta celebração. Precisamos ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca cheia deste evangelho do reino. Não o evangelho da religião, mas esse que vem do coração do Senhor e que faz transportar as pessoas do império das trevas para o reino da luz. Você é o mensageiro do Senhor. Então nesses 25 anos eu creio que o Senhor celebra com você, dizendo, mais uma parte do meu corpo, mais um grupo que me serve e que me serve com este compromisso, e que esse compromisso seja hoje renovado. Que a melhor notícia da sua boca, que sai dos seus lábios, oriundo do seu coração, é: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei quanto aos outros, mas eu não me envergonho do evangelho. Era esta a fala de Paulo. O que Pedro, Tiago, João estão fazendo, o que o irmão que está ao meu lado está fazendo, não é bem a minha questão. Essa é a minha questão individual, com o meu mestre, com o meu discipulador, com o meu salvador, com o meu Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu tenho certeza que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na sala de aula, como professor, prego o Evangelho. No consultório, como médico. No escritório, como advogado. Na casa, como serviçal. Com seus filhos, com seus cônjuges, pregue o Evangelho. Que demonstração de alegria e de prazer de estar no Senhor pode ser maior do que esta? Que manifestação de gratidão a igreja toda e cada um dos seus membros pode prestar ao Senhor? Que seja mais importante do que esta? Estou fazendo, Senhor Jesus, aquilo que tu fizeste. Eu estou sendo conduzido pelo teu olhar, pelo teu sentimento, a falar a mesma coisa que tu falaste. Não precisamos criar nada novo, não precisamos inventar nada. E podemos aproveitar toda a ocasião, qualquer estrutura, qualquer ambiente, para sermos profetas do Senhor, anunciando a mesma coisa que Jesus falou. Dê de presente isso a Jesus. O mundo tem usado as suas estruturas, os seus meios de comunicação e etc., para jogar sobre a raça humana as impurezas, as sujeiras, os pecados que estão em seu coração. E nós, como igreja, podemos, celebrando este privilégio de ser de Cristo, podemos sair dia a dia falando mais alto, de forma mais direta, mais significativa, sendo profetas e profetisas do Senhor. Esse é o dever de cada crente. E acho que o maior presente que cada um de nós pode oferecer ao Senhor, que nos criou a sua imagem e semelhança e nos redimiu no poder do seu sacrifício. Ver as coisas do jeito que Jesus vê. Ter o mesmo sentimento de Jesus para com essas ovelhas que aí estão. É uma coisa que devemos sondar em nosso coração, pregar a mesma mensagem e orar como Jesus ensinou a orar. Ele chama os seus discípulos que estavam realmente comprometidos com eles, que percebem aquilo que ele estava falando e diz assim: orai ao Senhor da Seara, para que ele envie trabalhadores para a sua Seara. Que tal este ser o seu jeito de responder às bênçãos que o Senhor tem dado a esta preciosa igreja nestes anos de existência? Senhor, por mais que tenhamos feito, é ainda pouco. Por mais que tenhamos alcançado, ainda é pouco. Somos a tua igreja, somos responsáveis por dar continuidade à tua missão. Somos a tua voz na terra. Somos os teus profetas, as tuas profetisas. Nós somos uma revelação do teu amor aos homens. O canal com o qual tu contas, mas nós somos poucos. Ainda precisamos de mais. Precisamos de mais pastores. Precisamos de mais missionários. Precisamos de mais mestres. Precisamos de que profetas sejam levantados. Precisamos que dentro da igreja haja um reavivamento da pregação do Evangelho. Precisamos que cada um no seu posto assuma de fato, Senhor, a posição de obreiro do Senhor, de fazer a obra do Senhor e não apenas o trabalho dos homens. Então nós oramos para que tu levantes obreiros para a tua seara. Igreja, querida igreja, que presente pode ser esse para o Senhor? Como uma resposta dizendo: estamos fazendo o que tu disseste, o que tu ordenaste, de noite nós estamos aos teus pés te pedindo, Senhor, levanta obreiros para a tua seara. É algo extraordinário e poderíamos parar muito tempo pensando nisso aqui. Como que esse Deus que realiza a obra coloca em nossas mãos a responsabilidade de clamar para que ele levante obreiros, porque só aqueles que são levantados por Ele podem fazer ou realizar a obra que é dEle. Homens que conhecem a Deus, homens que andam com Deus, homens e mulheres que de fato têm experiências profundas com Deus, que se levantem dentro da igreja para agir em favor da igreja, ao lado do seu pastor, ao lado da sua liderança, mas pessoas que sejam de fato plenas do Espírito Santo para fazer uma obra que de fato seja diferente na face da terra. Que presente então você vai dar a Deus com relação a estas coisas? E uma última palavra de conselho para elevar você um pouco mais, porque você é um presente de Deus para a terra. O que você deve fazer? Fazer tudo seguindo as estratégias de Jesus. Isso é muito simples. Vivemos uma época de muito programa, mas que tal seguirmos o programa de Jesus? E o programa dele era o seguinte, está no capítulo 10. Saiam de dois em dois, de casa em casa. Curem enfermos. Expulsem demônios. Anunciem que o reino de Deus chegou neste lugar. Que o reino de Deus domine Vilas do Atlântico. Que o reino de Deus domine Salvador. Que o reino de Deus domine a Bahia, que o reino de Deus domine o Brasil. A ideia de Jesus é barata, é simples, não custa caro, nossos programas muitas vezes são tão caros, e colhemos tão pouco resultado. E Jesus diz, o meu jeito de trabalhar, a instrução que eu passo para vocês, o conselho que eu dou é o seguinte, saiam de dois em dois e vão de casa em casa. Me dê esse presente, diz o Senhor. Continue orando como você ora, no seu quarto de oração, estudando a Bíblia como você estuda, no seu lugar de aconchego com o Senhor Jesus. Não deixe as coisas que você vem fazendo, mas desperte o seu coração. E como que o Senhor dizendo para vocês, e me dê de presente isso. Chama sua irmã e vá com ela, de casa em casa. Chame seu irmão em Cristo e vá com ele de casa em casa. É assim que o Senhor quer encher a terra da sua glória. É assim que o Senhor quer fortalecer a igreja. Lá quando você estiver na visita diante de tantos problemas, o Espírito Santo te encherá e você terá palavras do Altíssimo nos seus lábios. Quem sabe em momentos tão difíceis ali, quando o inimigo está rondando, o Senhor te levantará com autoridade para expulsar demônios e desfazer a obra do diabo nos lares. Você é profeta de Deus, você é profetisa de Deus, você é a expressão viva de Jesus Cristo na face da terra. A igreja é isso, uma manifestação viva do reino de Deus nos reinos dos homens. Os discípulos ouviram aquilo e obedeceram ao Senhor. Certamente cada passo que davam era pela fé no Senhor e em obediência ao Senhor. Cada situação que viam, procuravam ver com o olhar de Jesus, como o Senhor vê essas pessoas. Não é o ladrão, não é o assassino, não é o malfeitor, é um desgarrado e Deus pode me usar para trazê-lo. Não é qualquer pessoa. Esse aqui pode ser também um instrumento do Senhor nosso Deus, porque o Senhor tem compaixão e se ele se converter, ele será um instrumento para pregar o evangelho que eu estou falando, que eu estou pregando. Nesta ocasião de aniversário, que o Senhor levante o seu coração, a sua vida, como intercessor, para que haja mais gente ao lado do seu pastor, da sua liderança, ao seu lado para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, e que o jeito de Jesus fazer as coisas seja o seu jeito, querida igreja, de realizar a obra do Senhor nosso Deus. Oro para que o Senhor transforme essa ocasião numa ocasião de reavivamento, de esperança, de compromisso, de realização da obra do Senhor através da sua vida. Receba o meu abraço, o abraço da Igreja Batista do Povo aqui em São Paulo. Que o Deus de toda graça, misericórdia e poder os unja e os use cada vez mais para uma colheita cada vez maior, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.